Olá, meu povo! Eu sou Marcelo Castro.
E eu sou a Tainá Rodrigues.
E esse é o Viajar Pra Quê? O nosso podcast semanal, onde histórias, piadas, perrengues e reflexões estão tudo junto e misturado.
A gente terminou o ano falando que traríamos novidades no Viajar Pra Quê? E essas novidades, enfim, chegaram. Lançamos hoje a nossa campanha de apoio ao Viajar Pra Quê? Aê! Já faz um tempo que as pessoas nos perguntam como se aproximar, como pode ajudar, como fazer parte do Viajar Pra Quê? E essa foi a forma que a gente encontrou de trazer vocês para ainda mais perto.
O Viajar Pra Quê surgiu como uma pretensão minha, Marcelo, de juntar um par de pessoas que gostam de conhecer o mundo e têm o coração aberto para encarar o que a estrada nos traz. Sempre foi um hobby. Do jeito que dava, a gente caminhava.
Nesses quase 3 anos e mais de 130 episódios publicados todos os domingos às 19 horas, a gente conseguiu conversar com pessoas incríveis, mergulhar em histórias e pontos de vista que jamais imaginávamos ter contato.
Fazer esse podcast é uma alegria absurdamente gigantesca e um aprendizado constante. Fazemos com um amor imenso porque sabemos que cada história que a gente ouve pode impactar você e te ajudar de alguma forma na sua vida.
A gente tem certeza de que é a mesma sensação quando a gente desliga o microfone daqui, vocês têm aí quando ouvem a musiquinha final do episódio.
Porém, o que era um hobby foi se profissionalizando cada vez mais. E sabemos que produzir conteúdo independente não é fácil.
O tempo e energia que dedicamos para buscar os convidados, criar os roteiros, pesquisar as histórias, gravar uma qualidade boa,
publicar e divulgar os episódios tem ficado pesado pra gente. Por isso estamos aqui para pedir o seu apoio.
Se você nos acompanha há bastante tempo, ou se é algum ouvinte recém-chegado aqui na nossa casinha e puder contribuir, vai lá no catarse.me/viajarpraquê, escolha a quantia que cabe dentro do seu bolso e nos ajude aí nessa nova fase desse podcast.
Temos recompensas super bacanudas para estreitar esse nosso relacionamento, fazer com que a comunidade do Viajar Pra Quê se una cada vez mais. A gente vai fazer encontros mensais para bater papo, conversar sobre viagem, conversar sobre como as viagens impactam a gente. A gente vai fazer sorteios todos os meses para presentear os nossos ouvintes, as pessoas que contribuem com o nosso podcast, com produtos exclusivos. Você pode ter uma foto linda nossa que a gente posta lá no @viajarpraquê. E claro, poderá até participar do Viajar Pra Quê respondendo as famosas rapidinhas.
Mas a gente sabe que as coisas no Brasil não andam das melhores e se você não puder contribuir financeiramente com Viajar Pra Quê, você nos ajuda muito espalhando essa campanha para todos os seus amigos, assim como vocês já fazem com os episódios. O link da campanha vai estar na descrição aqui desse episódio e a gente agradece a sua participação. E aí, vamos nessa?
O nosso convidado de hoje, ele é viajante caroneiro nato. Tipo o camisa 9 artilheiro do Flamengo. Mas tipo, ele é flamenguista, mas tudo bem, vamos lá. Ele cansou de viajar pela viagem dos outros. E em um determinado momento decidiu se jogar na estrada sozinho, saindo daquela tal zona de conforto para enxergar o mundo de uma outra maneira. E ele foi lá, atravessou o Atlântico e cruzou o sul do continente africano, tendo experiências maravilhosas. E é claro que ele curtiu tanto que não pôde parar, voltou para o Brasil, está dando um rolê genial pelo país e veio contar sobre as suas aventuras, sobre suas experiências e tudo que enche o coração dele de alegria quando ele coloca o pé na estrada. Arthur Lanari, seja super bem-vindo ao Veja Pra Quê. Se apresente, quem é você na fila do pão?
E aí, Marcelo, bom, antes de mais nada, agradecer aí pela oportunidade de você e a Tainá. Então, me chamo Arthur. Tenho 27 anos, eu sou do mundo, mas nasci no Rio de Janeiro. Cara, foi exatamente isso que você falou, né? Acho que depois que deu start, depois que eu descobri essa vida de viagem, não teve como mais parar, né?
Arthur, então, para começar esse papo e você contar toda essa sua aventura para a gente, antes, conta uma coisa. Viajar para quê?
Viajar para viver, para ser feliz, para fazer a vida ter sentido, né? É claro que eu entendo que não é todo mundo, né, que ame viajar e tudo mais, mas eu sei que isso rola para a maioria das pessoas e para mim é uma, hoje em dia, é uma coisa essencial, né? Porque a viagem, ela engloba muita coisa, ela engloba amadurecimento, ela fala também sobre você conhecer novas pessoas, novos lugares, mas também é fazer a vida ter sentido, né? E para mim, o viajar, ele é uma coisa que, nossa, descobri a minha razão de estar vivo, né? E grande parte dela engloba o viajar e entrar na vida das pessoas, deixar que elas entrem na minha, compartilhar, viver o agora, né? Porque a viagem, eu acho não, ela proporciona muito isso, a gente viver o presente, a gente tá no momento. Para mim, viajar para quê é para viver.
E Arthur, conta pra gente como surgiu esse seu crush com viagem, assim, como você se conectou com isso, como que foi esse processo para você?
Pô, eu percebi muito bem o meu processo, né, desde quando eu comecei a viajar, e eu fui em pequenas escalas, né, primeiro, como eu falei, eu vivia muito a foto, né, e vídeo dos outros, eu via fotos incríveis e achava que era uma coisa bem, bem impossível, sabe, de fazer, que eu só conseguiria mesmo viver pelos outros. Só que aí, nas minhas primeiras férias do trabalho, eu decidi fazer o meu primeiro mochilão. Eu fui para Colômbia, Peru, Bolívia e Chile, no período de um mês. Porque eu entrei muito fundo no sistema, né? Eu tinha que esperar 11 meses da minha vida para ter um final de semana livre. Eu trabalhava com venda, então sábado e domingo, nossa, era venda, venda, venda. E mesmo que eu tivesse talvez fora em algum sábado, algum domingo, eu queria estar lá dentro para vender, para ter a grana, né? Então, eu mesmo me coloquei num sistema muito, muito pesado.
Você nem pensava, né? Você ia, tava vivendo meio pela grana e vamos
Exatamente.
Nessa, né?
Exatamente. Quando eu tirei essas primeiras férias e como eu vi que tudo dava certo, porque antes eu até acreditava em sorte, né? Só que hoje em dia eu não acredito mais, porque eu encontrei um grupo muito maneiro em um lugar, falei, caraca, que sorte, minha primeira viagem. Só que eu fui pro segundo pico, também encontrei uma galera maneira. Caraca, nossa, que sorte. Aí na terceira vez eu já comecei a pensar, pô, calma aí.
Será?
Não é sorte, não. E aí eu comecei a perceber, cara, e ver acontecendo o como a gente realmente atrai aquilo que a gente transmite, sabe? Porque hoje em dia muita gente não acredita, né? Acha que é papo de viajante, good vibes e tal. Mas só que, cara, muita coisa boa acontece quando a gente realmente intenciona. Quando a gente realmente está fazendo algo que a gente realmente quer, sabe? E a primeira viagem fez eu mudar completamente a minha visão sobre a vida.
Essa sua primeira viagem, você saiu já nesse mood que você falou de... Antes de você estar viajando com a viagem dos outros, você falou, não, eu quero ter a minha viagem. E aí você, tipo, você já estava meio insatisfeito de estar nesse sistema de trabalho. E aí você falou, não, agora é meu momento.
Exato. E aí eu comprei a passagem de ida pela Colômbia. Ia de volta pelo Chile. Foi a primeira doideira assim que eu fiz. Eu sabia que eu tinha um mês para cruzar os países e chegar no Chile. E quando eu voltei, cara, pro trabalho, eu já não me sentia mais em casa, né? Eu percebi que não era aquilo que eu queria estar fazendo. Eu percebi que eu queria estar na estrada, que eu precisava continuar tendo as experiências que eu queria. E assim, não tava nada formado na minha cabeça, ah, eu vou viajar o mundo. Eu simplesmente sabia que eu queria continuar estar fazendo aquilo. Eu senti, cara, que a vida ela é me mostrando os caminhos, sabe? Que eu não precisava ter todas as respostas de cara, como a gente realmente quer. A gente quer controlar tudo, pô. E nesse início do processo que eu percebi como foi importante eu deixar fluir, como foi importante eu fazer as coisas ainda com medo. Porque não adianta. A gente nunca vai chegar e vai estar 100% seguro do que vai estar fazendo. E às vezes é isso que trava a gente, né? Querer saber tudo, querer ter 100% de segurança. E às vezes é bom, cara, é só você botar na balança. Vai com um pouco mais de coragem, sabe? E conforme o tempo vai passando, ela vai aumentando e o medo diminuindo.
E como que foi essa sua viagem aí da Colômbia pro Chile? Você comprou a passagem, tipo, meio então, que sem organização nenhuma, vou ver o que que dá. Foi na doideira.
Foi, porque assim, eu em dezembro conheci uma mulher, a Isadora Bastos, né? Uma amigaça. Eu já estava com essa insatisfação em mim, né? De viver as coisas pelos outros. E foi o que eu te falei. Parece que a vida ela vai botando, vai te mostrando alguns sinais. E um sinal de cara que ela já me mostrou, pouco tempo depois de eu já sentir essa insatisfação, eu conheci a Isa e ela tinha feito um mochilão sozinha, pela Espanha e por Portugal. Ela falou que foi babá, falou que ficou em rosto e tal. Eu falei, pô, tá aí. Uma coisa que uma pessoa fez que eu tô morrendo de medo de fazer. E ela fez. E 2 semanas depois de eu conhecer a Isa, eu comprei, né, essa passagem de ida pela Colômbia de volta pelo Chile. E assim, eu tava no trabalho ainda, né? Então eu paguei, né, a passagem para ir. E lá eu rodei de ônibus, né? Lá foi tudo de ônibus. Foi a primeira vez que eu fiquei em hostel. E foi muito louco, porque eu não planejei nada, né? A única coisa que eu reservei foi o primeiro hostel em Bogotá. Olha só para vocês terem noção de como eu não sabia nada. No voo, indo para lá, eu sentei do lado de um cara chamado Fernando Blanco. Ele começou a me falar sobre a cidade. Falou, ih, rapaz, essa região que você vai ficar aí no hostel, ela é meio perigosa e tal. Pô, você não quer ver um outro? Ele começou a me explicar a cidade toda. O cara ainda, assim que a gente saiu do aeroporto, ele pagou um táxi e a gente foi junto. Ele me deixou na porta do hostel. Ele morava lá. E ele estava voltando do Brasil, enfim, de uma história que ele viveu aqui. E, cara, o cara, ele me tranquilizou de uma maneira. Ele foi a primeira pessoa que eu conheci. Ele sentou do meu lado do avião. Ele me deixou muito tranquilo. Ele me explicou tudo de Bogotá. Então, assim, eu sempre gostei muito de fazer as coisas na doideira, no improviso. Só que eu sei dos riscos que tem, né? Mas é impressionante como sempre aparece alguém assim para dar uma clareza. E o Fernando Blanco foi isso. Ele me explicou todo o rolê assim da Colômbia, de Bogotá, e me levou até o hostel. Aí já fiz amizade no hostel, aí já fui pegando mais informações, as coisas foram fluindo.
Você foi com essa ideia de, beleza, vou viver minha viagem, mas até então você não sabia, é exatamente o que você falou, você não planejou nada, então tinha a possibilidade das coisas não acontecerem da forma como você estava planejando na cabeça, pelo menos imaginava na cabeça. O que fez você voltar e falar, caramba, era isso mesmo e cara, agora eu tenho que dar um outro passo e minha vida precisa seguir por um outro caminho?
Então, aí eu acho que o segundo passo para mim veio assim que eu cheguei no hostel, né? Porque já começou tudo dar certo no aeroporto. Só que assim que eu cheguei no hostel, já tinha uma galera, tipo assim, trocando ideia, bebendo. Aí eu passei devagarzinho, assim, né, com a minha mochila. Eu já passei devagar na intenção da galera me chamar, né? Aí eu fui, passei devagarzinho e tal. Ele, opa! Aí a galera já trocou uma ideia. Eles perguntaram, vocês querem beber? Eu falei, opa, vamos. Aí já comecei a fazer amizade com eles. E era uma galera da Inglaterra. E assim, meu inglês era, nossa, era muito ruim.
Até então, você já tinha feito alguma viagem para fora do Brasil? Ou era essa?
Não, foi a primeira. Foi a primeira. Não falava espanhol também, nem portunhol. Enfim, eu só queria viver. Eu sabia que as coisas iam acontecer. Mas mesmo assim, a comunicação no início era difícil, né? Que eles falavam inglês e eu ficava muito no yes, no, no, yes, sabe? Quando você está numa conversa, não entende nada, mas para não ficar de fora, você só confirma ou nega. Mas daí a gente já foi fazer um rolê. E aí é isso, pô. Às vezes você não precisa se comunicar muito. Às vezes uma mímica, um sorriso, um gesto já facilita. E aí eu comecei também a arriscar no portunhol, né? Comecei a tentar falar algumas coisas ou outras. Aí fui vivendo. Aí depois fui para o Peru. É assim que eu cheguei no Peru também, conheci uma galera muito maneira. E essa quebra foi muito complicada também. Por exemplo, o primeiro vínculo que eu criei com a galera que eu criei, eu poderia querer ficar mais tempo, né? E aí eu comecei a trabalhar o desapego. Eu senti que eu tinha que partir. Tava muito maneiro na Colômbia? Tava. Mas, pô, meu objetivo era conhecer outros lugares. Então, eu vou continuar. E eu fui pro Peru. Aí foi essa quebra.
Um dos processos mais complicados de viagem é justamente isso, né? O Marcelo sofreu bastante para entender que é preciso partir, sabe? Porque do mesmo jeito que você viveu coisas muito legais ali, você quer guardar e estar com aquelas pessoas, mas se você optar por isso, você está deixando de viver outras coisas, né? Então, esse movimento de desapego, principalmente emocional das pessoas, é uma coisa muito necessária viajando, né?
Sim, sim. E hoje em dia eu percebo claramente como é necessário, às vezes, a gente partir, né? Porque hoje, para mim, o partilho é muito mais fácil, porque assim, quer dizer, não vou falar que seja fácil, né? Ele é menos difícil, digamos, porque eu sei que da mesma maneira que eu conheci pessoas incríveis em um lugar, eu também vou conhecer no outro. em lugares novos que eu ainda não vi, que eu vou poder desbravar. Então, assim, a vontade de ir para lugares novos hoje em dia é muito maior por isso. E porque eu sei que os vínculos que eu vou criando no caminho, se eles realmente forem verdadeiros e fortes, eles vão estar ali, pô. Como hoje em dia eu fico 1, 2 anos sem ir num lugar, vou visitar e parece que eu cheguei na semana anterior. Mas quando você vai viver isso pela primeira vez, tem uma dificuldade, né? Tem uma certa resistência. Tudo isso eu percebi nessa primeira transição da Colômbia para o Peru. E aí foi bom que eu já percebi isso logo. Já também, outra coisa que ajuda bastante, você conhece muitos viajantes. Então é muito bom quando a gente começa, não só quando a gente começa, mas eu acho que até sempre, a gente está aberto para escutar. E às vezes a gente já quer falar da nossa vida, falar do que a gente está fazendo. Só que, caraca, tão bom às vezes quando você escuta uma coisa que você, sei lá, de alguém que já passou, sabe, pelo que você está passando, te tranquiliza tanto. E eu percebi isso na viagem, que todos os medos que eu tinha, as preocupações que eu tinha, tinha gente que já tinha passado por aquilo. Então, de tanto ouvir, de tanto perguntar, isso foi uma coisa que foi me tranquilizando também. Aí depois tudo foi fluindo, depois do Peru, aí fui para Lima, Cusco, Machu Picchu, aí desci depois para o Salar do Uyuni, né, La Paz, aí cheguei no deserto do Atacama, vim a Del Mar, tudo foi se abrindo. E aí eu completei esse 1 mês no mochilão e voltei para o Brasil, né?
E é louco que depois que você, provavelmente, depois que você deu o passo, que a gente já vai falar da viagem mais longa e seu jeito de viver hoje, talvez você jamais vai querer fazer viagem. Porque em 1 mês você ir da Colômbia até, de Bogotá até Santiago, é um trajeto muito longo para você fazer em 30 dias. Você acaba não imergindo muito nas culturas que você tá no meio do caminho, né? A gente fez uma dessa parecida na Europa, aqueles mochilão de exatamente a mesma coisa. Tinha
não, mas a gente fez na América Central também. É, a gente fez 1 mês no Panamá até Belize, é.
E aí depois de um tempo você começa a enxergar que, cara, não faz sentido você viajar desse jeito, sabe? Você acaba trocando, vou contar que agora eu já conheci 50, 100 países para, cara, é legal eu ficar de repente em um país e conhecer bem uma região desse país, sabe?
É, número não quer, os lugares, a quantidade de lugares não significa muita coisa, né? Mas a intensidade, né? E realmente, pô, isso que você falou é exato. Mas é exatamente por isso, né? Foi o meu primeiro mochilão, foi ali que eu aprendi, né? Foi ali que eu realmente pude perceber o que eu poderia melhorar, né, e fazer diferente assim em seguida. E foi o que eu fiz, né, na África. É, hoje em dia, cara, eu fico no mínimo assim, em um estado, um país, no mínimo 1 mês. Agora no Brasil eu fico numa média 2 meses em cada estado, porque eu percebi que pouco tempo não dá para você realmente viver o lugar. Claro que você pode ter experiências maneiras, né? Mas, assim, para você conhecer a cultura, conhecer os locais, tem coisas, cara, que tem lugares que você só vai descobrir depois de você estar um tempo. Quando os locais vão se abrir para te falar, cara, vai para aquele lugar e tal. E, assim, você chegando nos primeiros dias como um turista, ninguém vai te falar. Mas a galera vendo como você vai se conectar, como você vai estar agindo com o pessoal, a galera vai querer que você também tenha experiências maneiras e vai começar a te indicar, né?
Isso é muito louco que você acabou de falar, né? Primeiro que você começava a ficar pelo menos 1 mês em cada país. A gente fez essa mesma coisa. Quando a gente fez a nossa viagem longa, a nossa ideia era ficar 2 meses em cada país. 1 mês trabalhando com voluntariado e 1 mês viajando. E logo a gente percebeu que o outro 1 mês para viajar pelo país, tipo, um país enorme como a Argentina, por exemplo, o Chile... pouquíssimo, sabe? Você não conhece os lugares e as pessoas, isso que é o mais especial, assim. E aí você tá falando que agora você tá ficando 1 mês em cada estado brasileiro. Eu vi muito a gente, porque quando a gente começou a viajar também aqui no Brasil, a gente ia ficar 2 meses no Pará e 2 meses no Maranhão. A gente acabou ficando 4 meses no Pará, sabe? É um universo inteiro para você conhecer.
Porque isso também é o que torna também a viagem diferente, né? Porque, às vezes, quando a gente vai com um trajeto marcado... Porque eu entendo, tá, que às vezes é bom ter um planejamento. Mas muita coisa também é bom, às vezes, você deixar livre. Imagina, você tá que nem vocês aí. Foram 2 meses, ficaram 2 meses. Queriam ficar 2 meses no Pará. Aí vocês sentiam de ficar mais, tinham mais lugares para conhecer, mas não. Vai ficar 2 meses, então já vamos partir. acaba que você deixa, né, de viver certas coisas que o acaso, não que eu não acredito no acaso, mas que a vida te proporciona assim no improviso, né? Então é bom, às vezes, a gente deixar essas coisas livres.
Aí você voltou dessa viagem linda aí da Colômbia até o Chile e decidiu que você queria seguir outro caminho e você acabou indo pro sul do continente africano. Tipo, por que que você decidiu ir para lá? Como que foi esse rolê todo?
Tiveram alguns fatores, né, no início. Lá eu descobri muitos outros. Primeiro que eu queria amadurecer, sabe, de uma maneira assim mais rápida, digamos assim. Eu sei que no Brasil, tá, tem muitos lugares assim que, para falar bem a real, cara, a gente tem, né, uma África no Brasil também, né? Tem muitos lugares que também precisam de ajuda. Mas eu também sabia que qualquer problema que eu passasse aqui, eu ia ter amigos, eu ia ter família para me ajudar. E eu também, uma coisa que sempre me encantou no continente africano foi porque pouca gente também vai lá, né? Sempre vi vídeos, sempre vi fotos das pessoas de lá, da simplicidade, da humildade. O meu pai, ele era negro, então eu também queria me conectar um pouco mais, saber um pouco mais das raízes dele. Cara, foi um conjunto de coisas, né? E principalmente por ser uma coisa que era pouco conhecida, porque a maioria das pessoas vai para Europa, Oceania, América do Norte. Eu decidi realmente começar pela África, porque eu sabia que ia me fazer realmente enxergar a vida de uma outra maneira, principalmente na questão da viagem, sabe?
E como você falou, você sabia que ia te transformar e acabou que o Malawi se tornou um marco muito importante para você. Eu queria que você contasse um pouco das experiências que você teve no vilarejo e no campo de refugiado desse país que praticamente as pessoas só escutam miséria e tragédia sobre ele, que a gente, quando se proporciona conhecer de perto, sabe que todos os lugares são muito mais que isso, né?
Infelizmente, a África ela é passada de uma maneira muito errada para as pessoas. Porque se você for falar da África, só vão falar de exatamente isso aí, de miséria, de fome. Alguns vão falar só de tipo, animais ou, enfim, natureza. Só que a África ela já é vista pela maioria das pessoas como projetos sociais, sabe? É trabalho voluntário. Você pouco vai ver alguém falar, ah, pô, quero conhecer realmente a África, quero ir para os lugares. Porque é o que é passado, né? É o que a mídia passa. E, assim, o Malawi foi o país, eu acho que mais mudou, assim, mais me fez enxergar a vida de uma outra maneira mesmo. E, assim, eu cheguei para ficar 2 semanas, só que no segundo dia eu quis ir embora, né? Por exemplo, a gente tomar banho, tinha que andar até o meio do vilarejo, pegar uma bacia de água, encher de água, botar a bacia na cabeça e ir caminhando até onde vai tomar um banho, tomar banho de canequinha, para ir no banheiro. Você tinha uma casinha lá, uma paredezinha, 4 paredes, um buraco fundo no meio, tinha que fazer as necessidades, a comida. No segundo dia eu comecei a meio que entrar em desespero. Eu pensei, caraca, o que eu tô fazendo aqui? Eu lembro que eu comecei a ficar nervoso e tal.
E era de boa se comunicar com eles também?
Então, era muita mímica, né? Eu tava praticando meu inglês, né? Então, até para falar, mas no vilarejo era muito de boa você conversar assim com um sorriso, com uma mímica. Depois desse segundo dia eu pensei, cara, se eu conseguir viajar por esse país, eu botei na cabeça que eu ia conseguir viajar por qualquer lugar do mundo, sabe? Eu comecei também a enxergar o outro lado. Eu falei, Porto, você queria vir para cá, sabe? Agora o quê? Você quer ir embora? E aí depois eu comecei a enxergar as coisas melhores. Eu comecei a me conectar mais com a comunidade. Apareceu o projeto da pré-escola que eu ajudei a construir. Eles falaram, né, que tinha um projeto de uma pré-escola, só que tinham parado porque não iam arrecadar fundos. Aí tinha uma outra voluntária lá da Irlanda, a gente juntou a grana e coisas começaram a fluir. Além de eu me conectar mais com os moradores, né, eu comecei a me conectar mais com as crianças também, porque durante a semana eu ajudava na construção e no final de semana eu tinha livre. Aí eu decidi começar a fazer brincadeira com as crianças, né? Eu comprei uma bola, tinha um campo lá, né, tipo, todo final de semana, no início eu chamava as crianças para irem, né? Aí já depois dos primeiros dias, eu só botava a bola embaixo do braço, passava no meio do vilarejo e as crianças já me seguiam. Aí a gente ia pro campo, jogava bola, era tipo 40 e pouco para um lado, 60 e pouco para um outro. Não tinha, na verdade, eles não queriam nem jogar muito. Porque, às vezes, quando eu estava correndo para um lado, eles não corriam atrás da bola, eles corriam do meu lado. Então, eu percebia que era mais uma questão de estar junto. Aí, eu perguntei, né, para amigas minhas aqui do Brasil, brincadeiras que eu poderia fazer com criança. Aí, elas deram dica de fazer morto-vivo, de fazer queimado. Então, aí, a gente brincou de tudo lá. E aí, isso me fez amar mais o lugar. De 2 dias que eu fiquei com medo que era para ir embora, 2 semanas que era para eu ter ficado, eu fiquei 2 meses, né?
E a sua experiência no campo de refugiado, como que foi? Porque é pesado, né? Acho que tem uma coisa que eu nunca viajei para a África, tenho muita vontade, mas é difícil você aprender a lidar, a enxergar essa falta de recurso na vida das outras pessoas, sabe? Essa, tipo, a pobreza forte como talvez exista, talvez não, né? Exista num campo de refugiados, sabe? É uma vida muito, tipo, quase sem perspectiva, né? Sabe? Eles estão lá vivendo uma realidade que eles nem sabem para onde vão, sabe? E que por mais que lá esteja mais seguro do que talvez no país deles, ali também é uma vulnerabilidade muito grande, né? E você chegar e, enfim, entender e aprender a, tipo, sentir isso e não deixar com que essa, talvez essas incertezas ou essa energia pesada dessas incertezas te influencie também é um processo grande, né?
Total. Porque, cara, essa questão do campo dos refugiados é uma coisa que eu lembro diariamente, sabe? E hoje, para eu viajar da maneira que eu viajo, isso é uma coisa que me motiva muito a continuar. Porque, cara, foi o que você falou, eles são refugiados dos países deles que estão em, digamos assim, em guerra, né? E, cara, era impressionante. Quando eu cheguei lá, assim que eu cheguei, já veio uma criança e passou a mão na minha tatuagem, né? Ela tentou tirar, achando que era tinta. Ela nunca tinha visto uma tatuagem. Aí tinha um rapaz lá, um adulto, que falava mais ou menos inglês. Eu falei para ele, fala para eles que é para sempre, que não sai. A criança regalou o olho. Aí daqui a pouco, tava cheio rodeado de criança, e todo mundo tocando meu braço. Aí eu falei assim, pô, isso aqui dá futebol, hein? Sendo que a palavra futebol eles entenderam. E lá eles não tinham uma bola, né? Eles tinham um papel enrolado com um durex. E eu falei assim, cara, vamos jogar. Aí eu tava de chinelo, fiz um golzinho. Aí um tinha um chinelo, outro tinha um chinelo, a gente fez outro gol. E, cara, eu ia jogar sem brincadeira, uns 10 minutinhos, né? Só pra animar eles. Só que, cara, eu fiquei jogando, tipo, quase uma hora. Eles não paravam. E ficavam rindo, e ficavam brincando. E teve um momento, cara, durante essa partida, que eu gosto muito, às vezes, de observar, né? Se eu tô com um grupo de amigos, ou se tem algum lugar, às vezes eu fico parado e eu fico observando o que tá acontecendo. E nesse momento eu fiz isso também. Eu vi as crianças chutando a bola de papel, rindo. Eu vi os adultos do lado de fora brincando e conversando um com o outro. E eu comecei a pensar, cara, como é que eles podem estar tão felizes assim, cara? Como é que eu posso reclamar de tanta coisa que eu reclamava, sendo que eu tenho muito mais, saca? Tinha criança lá, gente, que tinha uma bermuda e uma camisa, pô. Sabe? Que você via eles com a mesma camisa e a mesma bermuda, tipo, todo em vilarejo eu via muito isso. E aí eu perguntava, porque eu perguntei para algum deles e, tipo, uma mãe falava, ah, não, a gente lava, né, uma bermuda, blusa, assim, às vezes de noite, eles dormem pelados e de manhã já bota blusa, sabe? E você começa a ver, cara, a gente com um monte de roupa, a gente com um monte de coisa e fica reclamando. E hoje, cara, o que me motiva também, às vezes, a pegar uma carona, a passar um perrengue, a ter que andar uns 2-3 km até pegar um lugar bom para pegar carona, eu fico pensando na galera, sabe, do campo de refugiado, eu vejo o como tem gente que se esforça muito mais, tá passando por muito mais dificuldade que eu, sabe? Hoje em dia as pessoas acham que eu passo muito perrengue, mas, gente, o que eu passo não é perrengue. Pode ser um obstáculo que eu mesmo me forço a passar, mas perrengue mesmo é quando tu não tem opção, saca?
E é uma escolha, eu ia falar exatamente isso, tipo, é uma escolha, né? Você sabe que aquilo é momentâneo, ou a Exato. Realidade dessas pessoas, tipo, é perene, né?
Exato, exato. E mesmo assim você vê como a bondade deles, sabe? Isso é uma coisa que encanta muito. O como eles têm pouco, assim, numa refeição, eles querem dividir. Isso você nega, eles ficam chateados. E é nítido que você vê que eles ficam chateados. Ou como se você falar que é amigo deles, pô, às vezes eu tipo, falar, ah, não sei o que, my friend. Aí eles, pô, eu sou seu amigo? É claro, cara. Pô, ele já ia, me apresentava para amigo deles, para não sei o que. Então, é uma inocência, ou uma coisa simples que a gente, que pra gente é simples, só que para eles é uma coisa grandiosa. E para às vezes a gente é difícil entender isso, porque acho que a gente já passou por isso, né? Eu digo assim, tantos países subdesenvolvidos ou desenvolvidos, parece que a galera não consegue enxergar mais uma beleza nessa simplicidade, sabe?
Arthur, e como que carona surgiu? Como que foi essa... Existem diversas razões para um viajante, um mochileiro, um nômade pegar carona. A gente optou também, em alguns momentos da nossa viagem, pegar carona para conhecer um pouco mais de perto as pessoas. E como que foi para você, assim? Tem gente que pega para economizar e eu queria saber como que foi o seu processo.
Então, não vou romantizar, né? Confesso que a primeira vez que eu quis pegar carona foi por causa da grana, sim. Né? A grana acabou e eu falei, ah, não, vou de carona. Só que depois, né, das primeiras vezes que eu peguei carona, que eu já tinha um dinheiro para pegar um busão, mesmo assim eu preferi de carona, porque, na boa, você tem uma experiência que uma pessoa ela realmente vai parar só para te ajudar, porque, gente, para um viajante sozinho, cheio de mochila na estrada para alguém parar, é porque a pessoa realmente quer ajudar, sabe? Eu percebi como a gente passava por uma questão e você criava uma amizade com a pessoa muito rápido. Porque, assim, a gente costuma falar, né, que nas amizades a gente consegue descobrir nossos verdadeiros amigos quando a gente passa por necessidade, né? Na carona, cara, as pessoas, elas meio que pulavam essa etapa. Elas já me ajudavam numa situação que eu realmente precisava. E eu comecei a perceber, cara, como a carona, ela fazia sentido para mim. Porque eu sempre gostei de conversar com pessoas, sempre gostei de conhecer, né? Mesmo que a pessoa... Enfim, desconhecidos. E na carona, caraca, a pessoa já se abre para você. Ela já fala da vida dela. Ela já começa a te dar informações sobre os lugares antes mesmo de você chegar. Então, hoje em dia, não só hoje em dia, mas até no início já que eu já percebi, a carona, ela me fez criar muitos vínculos, sabe? Ela me fez ter uma leveza muito maior na viagem. E para ser bem sincero, hoje é um estilo de vida. Hoje eu, sei lá, tem anos que eu não sei o que é pegar um ônibus. Eu prefiro mil vezes, sabe, pegar uma carona. Até mesmo quando, sei lá, se for um trajeto muito curto, vou dar um exemplo. Ah, tô indo do Rio para Ilha Grande, sabe? Ah, às vezes, pô, é um trajeto que eu posso pagar um ônibus circular? Beleza, eu vou. Mas se for um trajeto longo, se for trajetos assim maiores, eu vou de carona. Eu quero conhecer as pessoas, eu quero conhecer as histórias, enfim, eu sou apaixonado por carona hoje em dia, é muito complicado. Muito complicado não, né? Poderia falar um podcast só de carona, se deixasse.
Eu ia até perguntar sobre isso, né? Conta pra gente uma carona, assim, inesquecível, memorável que você teve aí na estrada.
São muitas, né? Já tem uns 5, 6 anos aí que eu viajo de carona, mas eu vou contar uma da África. E eu tava no Malawi, tava na Zâmbia. Aí passou um caminhoneiro por mim, aí ele fez até um sinal, né, de esquerda ou direita. Aí eu fiz um sinal falando que eu ia pra esquerda. Aí ele fez um joinha, né, e falou que ia pra direita, ele passou reto, beleza. Aí eu peguei, só que na época eu não via muito, né, o mapa, eu só sabia a cidade que eu tinha que ir. E depois eu percebi que eu realmente tava indo pro lugar que o caminhoneiro falou, realmente tava indo pra direita. Só que eu só percebi na próxima carona que eu peguei, né? Que foi um carro que ele foi muito rápido, ele foi a milhão. Aí eu andei uns 100 e poucos km com esse carro, e quando ele parou, aí quando eu tava na estrada de novo, o mesmo caminhão passou por mim. Só que dessa vez ele nem perguntou, ele nem fez sinal nenhum, ele parou. E, gente, ele parou no meio da estrada, ele fez um mini trânsito, e a carreta era muito grande. Então metade dela ficava num acostamento curto que tinha, e outra metade na estrada. O cara, ele fez um mini trânsito só para parar para mim. Aí foi, a gente entrou, eu peguei carona, o nome dele é Justin. Aí a gente conversou mó tempão, cara, criei mó vínculo com o cara. Aí, beleza, ele me deixou em Calomo. Eu tava em Botsuana. Eu ia voltar pra África do Sul. E quando eu tô subindo a estrada, eu reencontro o Justin. De novo, em dois países depois, ele me deu uma carona. E mesmo ele estando de carona, né? Ele tava doente, ele ficou doente. Esse um mês que eu fiquei rodando, ele parou em Botsuana e ficou lá. E ele tava voltando exatamente no dia que eu também tava voltando pra África do Sul. E sem marcar nada, a gente se reencontrou. E mesmo de carona, ele me arrumou uma carona. E uma outra carona, cara, que para mim me salvou muito, acho que foi ano passado, né? Quando eu estava descendo lá do Amazonas, eu fui publicar meu segundo livro, eu estava descendo para o Rio de Janeiro. Eu passei pela Estrada Parque, pela Transamazônica, e assim, eu andei 46 km sem carona nenhuma. Porque eu pensei que dava para pegar na estrada e tal, e eu andei 46 km. Até amarrei meu mochilão no long, né? Que é um skate que eu viajava junto. Aí amarrei uma outra cordinha no skate, fui puxando. Aí tava com violão, outra mochila. Aí o que me salvou, cara, que foi essa carona, caraca, inesquecível, foi o Joel. Ele foi um dos caminhoneiros que levou, né, oxigênio lá para Manaus quando teve aquele problema todo, naquela estrada cheia de lama, na BR-319. Sim. Foi essa mesma estrada que eu peguei descendo para ir para o Rio. E ele estava voltando, né? Ele tinha ido entregar com comboios oxigênios. E quando ele estava voltando, ele parou para mim e me deu carona até a balsa. E lá da balsa da Transamazônica, eu consegui desenrolar outra carona, né? Ajudei a descarregar um caminhão lá de extintor de incêndio. E os caras, em troca, me deram a carona. Mas se não fosse ele... Nossa, eu ia andar muito mais. Até acampei numa casa abandonada, porque já não dava mais para continuar. Ia andar de novo o resto do dia. Mas aí ele me deu essa carona que salvou.
E Arthur, depois desse... Você acabou de falar, né, que você tá viajando pelo Brasil. Então, depois que você voltou da África, você decidiu conhecer mais o Brasil, né? E como que foi esse seu encontro com o nosso povo, assim? Por que que você quis, tipo... conhecer o Brasil, enfim.
Então, cara, na verdade, eu foi uma coisa muito boa eu ter viajado primeiro para a África, né, e depois para o Brasil, porque eu sei, né, que rola muito disso, né, da gente acabar enxergando lá fora, né, mais do que o nosso próprio país. Mas tudo que eu aprendi na África foi ótimo para eu botar em prática aqui. Eu já cheguei no Brasil já com muito mais aberto. E eu sei que se eu tivesse viajado no início aqui, não teria sido da mesma maneira. Por exemplo, eu falei que eu ia ficar uma média de um mês em cada estado, né? Que eu queria conhecer bem. Só que eu já estou numa média de 2-3 meses em cada estado. Porque eu decidi que antes de viajar para outro continente, eu ia conhecer o meu país muito bem. Que eu ia fazer a mesma coisa que fiz na África, que eu não quero só chegar, tirar uma foto e ir embora. Eu quero me conectar, eu quero ter amigos, eu quero ter histórias, eu quero fazer a diferença nos lugares que eu for passando. E eu percebi, cara, que o Brasil, ele é um continente. E a gente pode viajar a vida inteira por aqui e a gente não vai conhecer nem metade. E vocês comentaram também, né, no início, aquilo, né, que a gente tem de, às vezes, ficar muito pouco tempo em um lugar e não dá para conhecer tudo. E, cara, mesmo assim, aqui no Brasil, ficando 2 meses em cada estado, não tem como conhecer tudo. O que eu faço para ficar tranquilo? Eu escolho 1 ou 2 lugares em cada estado, me conecto muito bem e fico satisfeito, sabe? Porque se eu ficar naquela de querer conhecer tudo, eu fiz um teste isso em um estado, eu fiquei tipo uma semana em um, aí uma semana em outro, uma semana em outro, eu vi que ficou cansativo. E eu vejo como eu crio constante vínculo, cara, de verdade, como eu me sinto pertencente ao lugar. Porque quando você tá viajando, cara, um mês... você pode fazer virar um ano. Vai depender muito da maneira como você está aberto. E todos os lugares, cara, que eu passei até hoje, eu tenho amigos para me receber. Os rostos que eu voluntariei, a galera ainda, sabe, eu reencontro. Viajar pelo Brasil tem sido incrível para mim, porque eu estou realmente conhecendo o meu país, sabe? Eu vejo como tem lugares aqui que, irmão, a gente não vai encontrar em lugar nenhum.
E tem uma coisa que eu acho que a gente percebe muito viajando desse jeito que você está viajando pelo Brasil e que a gente também gosta de viajar, que O Brasil não é um país para você fazer turismo de ponto turístico. É um país para você fazer turismo de gente. E isso foi uma coisa que quem falou para a gente foi o Allenberg, que ele é criador de uma das ONGs mais incríveis que tem no Brasil, que é a Fundação Casagrande, que fica numa cidadezinha bem pequenininha lá no Cariri, chamada Nova Olinda. E quando ele falou essa frase, fez muito sentido, assim. A gente já tinha tido experiências em vários lugares com outras organizações que têm essa coisa de mostrar a cultura para quem vem de fora, mostrar as tradições, a gastronomia. E quando ele falou isso, eu falei, cara, é isso, sabe? É exatamente isso. Porque quando você vai para um lugar que você fica única e exclusivamente pelo ponto turístico, que seja, é bonito, mas ele não preenche como preenche você estar em contato com essas pessoas, né?
Essa questão toda, ainda mais aqui no Brasil, né? Que realmente tem muitos lugares turísticos, né? Mas uma coisa que eu percebi, que eu quase criei um bloqueio, foi por lugares turísticos. Só que assim, pô, se o lugar é turístico, ele tem alguma beleza que atrai bastante pessoas, né? Mas o que a gente também, o que eu aprendi a fazer é ter experiências diferentes também em lugares turísticos. Por exemplo, aproveitar mais durante a semana, ou você ir para picos que, sei lá, são mais cheios, às vezes você, sei lá, no nascer do sol, você ir num pôr do sol, por exemplo, na Pedra do Telégrafo, um exemplo, no Rio, e você tirar foto. E eu já estava com um bloqueio muito grande. E eu lembro que quando eu fui no Telégrafo, eu quis ir para o nascer do sol. Estava no dia de semana, completamente vazio. E é isso, né? O lugar turístico, ele tem muita coisa boa que proporciona, só que se a gente não tomar cuidado, você acaba entrando no fluxo que todo mundo vai. Só que mesmo no lugar turístico, tem tanta coisa boa, tem tanto lugarzinho assim também mais escondido para você conhecer, mas é isso, é só o tempo que você for ficar nele que você vai descobrir, né? E aprender sobre isso.
O seu estilo de viagem, né, Arthur? Ele é um estilo de viagem mais econômico e tal. E uma das coisas que eu achei muito foda que você falou numa entrevista é que quando você viaja com menos dinheiro, você aprende a ver a vida de uma outra forma. Eu queria que você falasse mais sobre essa nova e outra forma que você aprendeu a enxergar.
Então, essa questão, né, da grana, eu percebi já de cara como ela me fez ter ótimas experiências, né? Porque até mesmo quando eu saí do emprego, cara, para ir para África, eu mesmo pedi demissão, né? Esse foi um dos medos que eu tinha. Eu não consegui fazer um acordo, a empresa não fazia acordo. E esse é um bloqueio que muita gente tem, né? O viajar com grana. Só que, cara, eu percebi que se eu tivesse a grana no início, para quando eu fui para África, eu provavelmente não teria pegado carona. Eu provavelmente não teria voluntariado em hostel, né? Porque eu ia ter a grana para pagar. Essa questão da grana, cara, ela faz a gente viver de uma maneira mais vulnerável, porém mais simples também. Quantas e quantas vezes, cara, numa viagem eu não dividi, sabe? A gente divide para fazer o rango. Você tá num hostel, fala com a galera, um compra um arroz, outro compra alguma coisa, outro compra outra coisa. E daqui a pouco você tá fazendo uma refeição com pessoas que você conheceu ali e que, cara, você vê como é uma parada muito maneira, como é importante esse vínculo. E que, assim, com grana, às vezes, cara, a gente fica muito acomodado. Essa questão mesmo da carona. Sabe, quando você tem uma grana para você pagar um meio de transporte. A falta de grana, ela me mostrou um lado das pessoas muito, sabe, muito humilde, porque quando você está com pouca grana, querendo ou não, você não vai proporcionar também muitos momentos assim com pessoas que estão no sistema. Um exemplo, eu estou num hostel voluntariando e tem uma galera que saem, querem beber, vai para festa e tal. Só que às vezes com pouca grana, pô, o que eu vou preferir fazer às vezes? Pô, gente, vamos fazer, sei lá, um luau, vamos para uma praia, vamos fazer uma fogueira, não sei o quê. Acaba que com ter menos grana, eu consigo ver uns momentos mais intensos e que fazem mais sentido para mim, sabe? Mas desde o início eu percebi que a falta dela, ela me ajudou bastante. Mas ela também me fez perceber um senso assim que para quem viaja tem que ter. Porque de duas uma, ou você fica com pouca grana e acaba virando um viajante, como é que eu vou te falar? Que fica só na aba, porque às vezes quando você tem pouca grana, muita gente quando está viajando fala, não, pô, você está viajando, eu pago aqui para você, eu faço não sei o quê. Eu percebo que tem muitos viajantes às vezes que já esperam isso, sabe? Que você já espera que as pessoas, sei lá, que sejam turistas ou pessoas que você vai conhecendo, esperam que já saibam que você tem pouca grana e que te ajudem. Ou você conseguir viver ótimos momentos com pouca grana. O que são essas questões, às vezes, das trilhas, das fogueiras, ou de você fazer coisas que são mais simples, porém, às vezes, tem um esforço físico maior, sabe?
E acho que tem uma parada também de quando você tem pouca grana, você se coloca mais aberto, porque você vai precisar da ajuda de outras pessoas. Não financeiramente, especificamente, que eu digo, mas você, de repente, para fazer um rolê junto e ou, cada um ajudar de uma forma, sabe? Ou, sei lá, quando você tem dinheiro, você fica mais independente, sabe? Você faz o que você quiser, sabe? Eu tenho a grana, eu vou lá, ou eu vou fazer o meu luau, e aí eu corro, tipo, falo com as pessoas, vou fazer e tal, beleza, ou eu saio e gasto minha grana numa balada e tal. Você, tipo, você tem mais essa, vamos dizer, essa tal liberdade. E sem grana, você precisa mais das outras pessoas, no sentido não só financeiro, mas emocional também, né? Tipo, das pessoas te ajudarem, de repente, num momento, você tá mais vulnerável emocionalmente, falando, puta, cara, tá foda, cara, tá difícil, e aí tem uma outra pessoa que vai estar ali do seu lado, que vai estar vivendo parecido com você, e você vai conseguir enxergar nela, e vai conseguir trocar, e, tipo, tirar essa energia ruim da cabeça, sabe? Acho que isso também ajuda bastante, assim.
Claro, e até nessa questão mesmo que eu falei para vocês, às vezes a gente vive momentos mais naturais, porém mais intensos, sabe? Porque às vezes, cara, com pouca grana, sei lá, eu vou acampar em algum lugar. Pô, tem minha cuscuzeira, eu tenho minha frigideirazinha. Então, eu levo a comida que eu acho que é necessário, sabe? Eu tenho minha barraca, eu faço meu foguinho. Então, acaba que viram que você ter pouca grana, ela te ensina muita coisa. Porque mesmo depois que você tenha, você já sabe como vale a pena viver daquela maneira mais simples, sabe? Porque, pô, eu já passei por situações assim também de acampar, você pagar um camping, ou, ah, não, pô, tô com a grana aqui, hoje eu vou comer no restaurante. E sendo que, às vezes, eu vejo como eu me sinto bem, às vezes, eu fazendo a minha comida numa fogueira, do que eu indo, às vezes, num restaurante, sabe?
Sim, você dá valor, né?
Total, eu acho que, cara, todo mundo na vida deveria fazer uma viagem com pouca grana, sabe? Para realmente a gente dar o valor. Eu não vou falar assim, ah, vai viver a vida toda com pouca grana, passando de algumas dificuldades, não. Mas eu digo assim, só para a gente aprender, sabe? Ter essa questão realmente do valor. Essa questão mesmo, cara, de dividir com pouco, de cada um dar um pouco da comida, das refeições em roxos e tal, pô, isso foi uma coisa que me encantou logo de cara. Foi uma coisa que eu vi que, caraca, irmão, não é só pelo gastar pouco. É pelo convívio que você vai ter ali, sabe? Porque, às vezes, beleza, você poderia pagar R$15 num PF, mas, às vezes, você pode gastar 5, mas você estando ali com todo mundo dividindo. Opa, não, galera, não vou ajudar, mas eu pego a louça. Opa, show. Ah, eu tenho ovo aqui, eu tenho arroz, outro tem uma batata, sabe? É uma parada que eu sei que, para muita gente, ouvir isso pode ser estranho. Mas quando você vê todo mundo sentado numa mesa, cada um contando uma história, comendo felizão e gastando pouco, você vê que não é só pela grana, é pelo momento, sabe?
Arthur, e você estava falando sobre o seu livro, eu queria entender, queria que você falasse assim, como surgiu a sua. Você sempre tipo, gostava de escrever, como surgiu a sua ideia de contar as histórias pelos lugares por onde você passou?
Então, na real, eu não gostava muito de escrever, né? Mas eu sempre gostei de. Depois de um tempo que eu comecei a viajar, eu sempre tive a ideia de querer fazer meus amigos perceberem isso, né? No início. Até quando fui para América do Sul, eu escrevia postagens e tal, queria motivar a galera. Só que no final da viagem pela África, surgiu realmente a vontade de escrever, né? Porque muita gente falava, Arthur, escreve um livro, escreve um livro. E eu sempre pensei que cada um deveria ter sua experiência, né? E, enfim, eu pensava que não deveria escrever um livro. Eu tinha que só seguir vivendo. Mas aí um amigo meu, eu conheci ele na reserva, né, quando eu trabalhava, chama Ercílio Coutinho, foi uma das pessoas que eu até dediquei o primeiro livro. Uma vez ele mandou uma mensagem e falou assim, Arthur, olha, eu acho que você deveria escrever um livro por causa disso, disso e disso. Porque você viveu em Moçambique, no Malawi, e o cara, ele me falou tantas coisas que ficaram tão claras para mim, que ali eu comecei a realmente ter a ideia de, cara, eu realmente posso escrever. E aí, faltando, acho que 2 meses para eu voltar para o Brasil, eu lembro que eu estava na casa de um couchsurfing, lá em Joanesburgo, aí me bateu inspiração, né? E já tinha batido, só que quando eu chegava em casa, eu já tinha perdido. E nesse dia que bateu inspiração, Eu fui correndo, gente, eu fui correndo para casa. Eu não queria deixar a inspiração passar. Cheguei até suado, mas eu já peguei o caderno e pensei, cara, eu vou escrever de quando eu cheguei. Aí escrevi África do Sul e comecei a escrever. Quando eu fui ver, cara, já tinha algumas, tipo assim... E eu comecei a escrever ele num caderno que eu comprei na feirinha, lá na Zâmbia. E quando eu fui ver, já tinha, tipo, umas 10 folhas, assim, escritas, né? Eu falei, cara, eu vou terminar. Eu vou terminar esse livro. Isso foi sempre uma parada que me pegou, né? Eu, às vezes, até pensava, pô, tu, será que você deve escrever isso? Eu pensei, cara, no ruim, eu vou escrever ele só pra mim. Mesmo se não tiver que vender ele, eu vou escrever ele só pra mim. E, cara, conforme eu ia escrevendo e que eu ia lendo as histórias... Porque, às vezes, se a gente for deixar só pra mente... Beleza, você lembra de bastante coisa, mas quando você vê ele no caderno, tudo escrito, você vê, cara, como... E eu comecei a ver o meu processo, sabe? Eu realmente fui ver como as coisas aconteceram. Eu falei, cara, eu preciso escrever isso. Enfim, hoje eu já escrevi esse livro da África. A mensagem que eu recebo, sabe, depois da galera que lê, me dá mais motivação ainda. E aí veio a ideia de escrever esse outro livro do Brasil. Na boa, vou fazer da minha vida um livro, sabe? E quando eu voltei da África, eu decidi viajar pelo Brasil. Esse segundo livro fala até sobre a região Sudeste, Sul e Centro-Oeste. Ah, por falar nisso, os nomes, né? O primeiro se chama Imagine Onde Você Queira Estar. E o do Brasil é Viva Uma Vida Que Você Irá Lembrar. Eu separei nas regiões Sudeste, foda. Sul e Centro-Oeste. É. Aí o terceiro vai ser Nordeste e Norte.
Querida, a gente vai agora para o momento rapidinhos do Viajar para Quê. Eu faço uma pergunta rápida, você responde a primeira coisa que vier na sua cabeça sem necessidade de justificar a sua resposta. Eita, se você quiser justificar, tudo bem. Se você não quiser, esse é o objetivo. Qual é a sua ideia de felicidade?
Tá bem consigo mesmo.
Qual é o seu maior medo?
Deixar de viver coisas que eu gostaria muito nessa vida.
E a sua maior alegria?
Estar fazendo exatamente o que eu queria.
Uma coisa que você não leva jeito nenhum para fazer.
Ficar numa rotina.
E uma coisa que você manda muito bem.
Motivar, encorajar.
Se a sua próxima refeição fosse a última da sua vida, o que você pediria?
Cuscuz com ovo.
Você prefere ficar preso numa jaula com um tigre ou numa piscina com um tubarão?
Numa jaula com tigre se ele tiver de focinheira.
Coitado do tigre de focinheira.
Mas se eu tiver na jaula com ele, ele vai me comer. Mas se ele for manso, eu fico com o tigre.
Qual característica você considera mais importante numa pessoa?
Humildade.
E qual você mais despreza?
Vingança.
O que te faz sentir frio na barriga?
Novidade. Novas experiências.
Se você pudesse jantar com qualquer pessoa no mundo, viva ou morta, com quem você jantaria?
Com a Amir Klink.
E o que não pode faltar na sua mochila?
Barraca.
Arthur, agora é o momento jabá do Viajar para Quê. Diga para as pessoas como elas podem te encontrar, conversar com você, comprar seus livros, enfim, é o seu momento de vender seu peixe aí, fica à vontade.
Para quem quiser trocar uma ideia, enfim, mesmo que não seja para comprar os livros, pode me procurar no meu Instagram, que é @arthurlanari, porque eu mesmo, né, por uma opção minha, eu não botei o livro em nenhuma livraria, né? Ele é um livro meio que mochileiro. Eu quero lembrar, né, de quando eu comecei essa vida de escritor, que o livro ele saiu viajando comigo e conhecendo as pessoas comigo. Podem me procurar pelo Instagram e gostaria muito de trocar uma ideia, como eu te falei, né, mesmo que a pessoa não queira comprar o livro, quiser dicas assim para começar a viajar ou tiver algum, enfim, medos, né, e quiser trocar uma ideia, eu vou estar muito aberto aí para escutar e vou gostar, né, porque eu quero muito fazer muitas pessoas aí viajarem o mundo, viajar o Brasil e se conectar, cara, porque com o passar do tempo eu sei que é uma coisa que tem se perdido muito.
Arthur, muito obrigado por esse papo, por esse tempinho aqui conversando, ajudando a inspirar a gente a seguir viagem, seguir viajando, seguir conhecendo o mundo. É muito gostoso ouvir a sua história, tudo que você tem conquistado, tudo que você tem aprendido, né, na sua estrada. Um lembrete, meus queridos, vão lá no catarse.me/vejapraquê, contribua com a nossa campanha de apoio ao nosso querido podcast. Se você não puder contribuir, espalhe a nossa mensagem, mande para seus amigos, mande para sua família, mande para quem você
acredita que possa contribuir com o nosso podcast e ajudar a gente a seguir firme e forte.
Agradecer muito também pela oportunidade aí que você, Marcelão e Tainai me deram para a gente fazer esse podcast. Muito grato por isso, de verdade. Provavelmente esqueci de falar alguma coisa que eu gostaria, mas a vida é assim, né? A gente nem sempre vai lembrar de tudo, mas eu acho que as coisas que a gente fala no momento são relevantes e é o que importa ouvir na hora. E a gente se esbarra por aí de novo.
Querida, foi um prazer conversar contigo, de verdade. Gostei muito, muito inspirador. E a gente se ouve no próximo episódio, pessoal. Um beijo e até lá.
O Viaja Pra Quê é produzido e apresentado por Marcelo Castro e Tainá Rodrigues e editado por Breno Santos.